se você está sentindo que não está bem, se você está sentindo sofrimento, primeira coisa é converse com alguém. Segundo, procure ajuda. Essa ajuda pode vir a ser na unidade básica de saúde, ao lado de sua casa, como você já pode procurar um serviço especializado e lá você será acolhido, orientado. E se você é o caso, né, ficará naquele próprio serviço ou será encaminhado para alguma outra instância que você pode ser cuidado. Não se cale, procure ajuda. Isso é fundamental.
A saúde mental é uma preocupação cada vez mais presente na nossa sociedade. Segundo dados da OMS, uma em cada 8 pessoas sofre de algum transtorno mental. Além de se cuidar no dia a dia, também é importante saber onde e como buscar ajuda profissional. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre a rede de atenção psicossocial e como o Sistema Único de Saúde cuida da saúde mental dos brasileiros.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A rede de atenção psicossocial, chamada de RAPS, cuida de diversos pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. A rede conta com mais de 3 mil pontos de atendimento. Quem explica como funciona essa estrutura é a diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Sônia Barros.
São 18 pontos de atenção, claro que alguns se destacam, né? Atualmente nós temos mais de 5 mil pontos de atenção nesta rede e considerando, né, que o ponto estratégico da rede são os Centros de Atenção Psicossocial, os conhecidos CAPs, né? Nós temos na totalidade hoje 3.019 Centros de Atenção Psicossocial. Mas além do CAPS, nós temos também os serviços residenciais terapêuticos, que são destinados a pessoas que são egressas dos hospitais psiquiátricos, ficaram moradoras desses hospitais, e que na saída desses hospitais, ou por questões de vínculos familiares, ou questões sociais, enfim, precisa de um lugar de acolhimento e de cuidado para autonomia e exercício de cidadania. Então, nós temos atualmente cerca de 950 serviços residenciais no país como um todo. Temos ainda as unidades de acolhimento, tanto para adulto, como para crianças, adolescentes, na verdade, que são locais onde pessoas que estão com problema com o uso de álcool ou de drogas e que isso traz problemas de ordem social, familiar, até mesmo de morar em determinados locais, podem estar nessa unidade de acolhimento, com tratamento sendo feito num CAPS, mas abrigadas e protegidas por algum tempo. E acho que também um outro dispositivo fundamental nessa rede são os leitos de saúde mental em hospital geral. Atualmente nós temos 2.116 leitos em hospital geral e com a tendência esperamos de aumentar, assim como todos os pontos da rede, porque a rede está em plena expansão. Acho que é importante sinalizar que quando na nova gestão se criou esse departamento, nós encontramos uma situação bastante difícil e de retrocesso, né? Então, não havia possibilidade de abertura de novos serviços para a rede, se aumentava leitos em hospitais psiquiátricos, o que é contra toda a política que vem sendo construída nas últimas 4 décadas. Então, várias legislação, normatizações que incentivavam o retrocesso para essa política. Então, acho que o Departamento de Saúde Mental tem tido algum sucesso, muito sucesso, eu diria, na verdade, em retomar esses pontos, retomar a expansão da rede, criar novos serviços para a rede, retomando a reconstrução da Política Nacional de Saúde Mental.
Os Centros de Atenção Psicossociais, conhecidos como CAPS, são partes fundamentais da estratégia do Ministério da Saúde para garantir um atendimento humanizado, rápido e de qualidade para a população. Por isso, é importante entendermos as diferenças entre os Centros de Atenção e quando procurar cada um deles.
Então, nós temos o chamado CAPS adulto, que são aqueles que se destinam a cuidar das pessoas com problema de saúde mental grave. E que são pessoas adultas. Então, nós temos o CAPS 1, 2 e 3. Essa distribuição diz respeito ao porte populacional das cidades. Então, CAPS 1 acima de 15 mil habitantes, CAPS 2 acima de 75, CAPS 3 acima de 150 mil habitantes. Além do CAPS adulto, nós temos o CAPS AD, que é um CAPS específico para cuidar das pessoas que fazem uso problemático de álcool e drogas. E ainda o CAPS infantil, né? Nós temos o CAPS IJ, a denominação oficial ainda é CAPS I, mas na verdade ele atende criança e adolescente com seus diversos problemas. Então, é relevante dizer que o acesso ao CAPS é um acesso que pode ser espontâneo. As pessoas, por se sentirem com problemas, podem procurar o serviço diretamente ou também pode vir encaminhada de uma UPA, de uma urgência emergência, de um pronto atendimento, enfim, tanto a demanda espontânea como o encaminhamento.
O atendimento de pacientes de saúde mental preconizado pelo Ministério da Saúde é individualizado e o atendimento oferecido pela rede pública é variado. Dessa forma, o atendimento é feito de acordo com o quadro clínico de cada pessoa atendida, respeitando as individualidades de cada paciente.
A partir da entrada de um registro burocrático, como se tem em qualquer lugar, algum tipo de registro, né, da procura, a pessoa é encaminhada para o acolhimento, né? Ou seja, ela passa por um processo de entrevista, dependendo do serviço, né, e do quantitativo de profissionais, e vai passar por um processo de escuta desse histórico, de escuta da queixa, da escuta do familiar, também dá algum tipo de resposta, no sentido de que a pessoa se sinta atendida e acolhida. Por vezes, essa resposta não é de imediato, precisa de um retorno. Por vezes, o processo de acolhimento pode demorar mais de uma entrevista. Cada caso é um caso e o princípio do atendimento psicossocial é exatamente a singularidade do sujeito dentro de determinado contexto que ele vive, até para se fazer um projeto terapêutico singular, de acordo com as necessidades dessa pessoa. E após esse acolhimento, então, ele é feito um encaminhamento dentro de um projeto que pode ser para uma consulta inicialmente, pode ser para um grupo, as diversas atividades que o CAPS pode oferecer.
Além de entender a importância do atendimento imediato, a política de atenção psicossocial do Ministério da Saúde também compreende a necessidade do acolhimento e da reinserção dos pacientes nas comunidades e do exercício da cidadania.
No final de ano, saiu a portaria que financia os centros de convivência. Os centros de convivência são dispositivos que já estavam na rede, na formação da rede de atenção psicossocial. No entanto, era um dispositivo que não recebia qualquer financiamento do Ministério da Saúde, porque é um dispositivo que acolhe as pessoas no sentido de proporcionar a elas exercício de cidadania e de convivência com a cidade e, portanto, com todas as possibilidades de diversidade que a população tem, né? Então, esse centro de convivência existe em muitos no país e sobreviveu às custas de emenda parlamentar ou da Secretaria de Cultura, que fazia algum aporte, por vezes Secretaria de Saúde, mas não tinha uma regulamentação e nenhum financiamento. Então, desde dezembro foi portariado e agora eles passam a ser cadastrados no Ministério da Saúde e receber financiamento. Isso é um grande investimento na rede de atenção psicossocial, porque como nós temos, né, o fundamento da desinstitucionalização dos direitos humanos, isso garante que as pessoas, para além do cuidado com o problema saúde e doença, também têm oportunidade de exercer cidadania, né? Então, é um dispositivo importante que passa, de fato, a ter existência real na rede.
Apesar dos grandes avanços conquistados nos últimos 2 anos, com a expansão da rede e o aumento nos repasses para a área, o Ministério da Saúde já está focado em grandes avanços no ano de 2025. O principal deles, a reabilitação.
A rede precisa continuar sendo expandida. A questão da educação permanente dos trabalhadores precisa continuar sendo expandida. Enfim, nós temos, nesse próximo ano, uma investida, vamos dizer assim, um investimento mesmo naquilo que a gente chama das estratégias de reabilitação psicossocial. Então, nós estamos saindo com o edital para os programas que fazem geração de renda com usuários de serviço de saúde mental. Então, serão bolsas para os trabalhadores desses projetos de geração de renda, usuários dos serviços. Nós estamos saindo com um edital para arte e cultura. Então, junto com o Ministério da Cultura, nós estamos mapeando os pontos de geração de renda que estão próximos aos pontos e pontões da cultura para trabalhar com o que os usuários de serviço de saúde mental fazem em relação à arte, numa perspectiva ampliada e não tradicional, né, uma perspectiva mais ampliada. Nós estamos com um edital saindo, que é uma estratégia importantíssima, que é a supervisão institucional para os CAPs, ou sejam pessoas cujo conhecimento e experiência podem ajudar, né, a organização e aos projetos institucionais dos CAPs. Então, um investimento na rede, não só no sentido de expansão, mas naquilo que ela pode produzir de fato para a cidadania dos seus usuários e para qualificar o seu próprio trabalho.
Antes de se despedir, Sônia deixou um recado para os brasileiros. Se cuide e, se precisar, busque ajuda em algum dos diversos pontos de atendimento oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O Papo Saúde fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.